Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguma família problemática? Não, né? Ninguém conhece família. Problema e família? O que é isso? Não existe. A sua família tem problemas? Vixe, não, mistério. Só acontece na família dos outros, né? Queridos, esse mês, né, a igreja esteve falando sobre famílias. E eu sempre falo que a família é o lugar das nossas primeiras feridas, das nossas primeiras dores, das nossas alegrias, das nossas conquistas, de tanta coisa que a gente vai adquirindo, mas é o lugar das nossas dores, das nossas feridas. É ali que a gente vai aprendendo coisas positivas sobre nós e é ali que a gente vai aprendendo coisas negativas sobre nós. A gente vai consolidando isso na mente. E às vezes passa a vida inteira acreditando em coisas que nós ouvimos ou coisas que aconteceram na nossa vida que nos contaram isso. E nessa noite a gente vai falar especificamente sobre uma família destroçada. Pensa numa família destroçada. O tema da nossa mensagem é culpa e o poder da graça. Aleluia. Culpa e o poder da graça. Se nós formos ver, essa família, ela já vem de geração após geração com dores e feridas. O patriarca dessa família é Abraão. Quem já orou, já viu, as pessoas mais antigas principalmente, elas oram assim: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Três gerações ali. E por quê? Porque são os patriarcas da nossa fé, né? E começa com Abraão, algumas coisas, alguns conflitos. Quando Abraão já fala que Sara é meia irmã dele, é uma meia irmã, é uma meia verdade, é uma meia, uma coisa meio confusa, né? E depois tem problemas sobre isso. Aí começa uma briga entre as mães dos filhos filho de Agar, Ismael, né? E depois o filho de Sara, Isaac, tem que dividir. Né, Agar se sente desprezada, vai embora, depois volta, enfim, tudo aquilo e a intervenção de Deus nessa família. Aí Isaac, que era o filho da promessa, ele vem, constrói a sua família e ele tem dois filhos, que são Esaú e Jacó. Esaú, filho do pai, Jacó, o filho da mãe. Por quê, Esther? Porque Esaú era peludo, era caçador, era forte, né? Imagina um homem assim cheirando testosterona, era o orgulho do pai. Esse é o meu guri, ele é forte, ele é caçador, ele não tem medo, ele vai em frente. E Jacó, seu irmão, era o filho da mãe. Por quê? Ele vivia na tenda. Ele vivia com a mãe, ele aprendeu a cozinhar, aliás, era um excelente cozinheiro. Você já imaginou, por exemplo, Jacó, quantas vezes ele desejava ter aquele olhar de orgulho do pai para ele que tinha para Esaú? Quantas vezes Jacó desejava que o pai tivesse orgulho dele? Aí começa a nascer uma rivalidade e, enfim, acontece aquela história que todos nós já sabemos, né? A bênção era do primogênito, que no caso era Esaú. Jacó vai lá, manipulado, influenciado pela mãe, engana o pai para ter a bênção, porque eles nasceram juntos, né? Eram gêmeos. E ali começa mais mentira, mais engano. E Jacó, então, foge. Geralmente, quando a gente tem culpa, a gente foge, porque ele enganou o irmão, ele enganou o pai. Seria difícil para ele continuar convivendo, uma pela ira do irmão, que iria matá-lo, e outra de ver o que ele tinha feito, a culpa que tomava conta dele. Ele fugiu, influenciado pela mãe novamente, e foi para a casa do seu tio Labão, e lá o que, que acontece? Ele se apaixona por uma mulher, e quem que engana Jacó dessa vez? O seu tio. O que eu planto, eu colho. E então ele é enganado uma vez, depois ele trabalha mais um tanto, depois o tio tenta ainda mais coisas ali, tentando, né, convencê-lo a ficar, e um monte de estratégia, de manipulação para cá, de manipulação para lá. Enfim, Jacó volta rico com as mulheres, com os filhos. Só que ele volta, resolve o seu passado com o seu irmão Esaú, né? Tem que resolver um passado, uma culpa de tantos anos, ali no Peniel, que a gente já conhece, todos nós já lemos, quem não leu tem a chance de chegar em casa e ler. E ele resolve aquilo. Só que tinha coisas, talvez, no coração de Jacó que ele ainda não tinha conseguido resolver. E Jacó, então, ele, com aquela mágoa de ter sido enganado pelo tio e a primeira mulher que lhe foi dada, que era Lia, não era a mulher amada. E Deus olhou para o desprezo de Lia e foi dando filhos para Lia. E Raquel, que era a esposa, né, que era a mulher do coração dele, não tinha filhos, era estéril. Até que depois ela conseguiu ter dois filhos. E o filho primeiro que nasceu dessa esposa do coração, a esposa amada dele, era o preferido do coração dele, José. Né? Todos nós também já conhecemos essa história. E por José ser o preferido, ele atraiu a ira dos irmãos, da filha da desprezada. Sempre numa família, quando tem preferências, vai ter ciúme, vai ter insegurança, vai ter sentimento de inferioridade. Vai fazer mal até para quem é preferido, no caso de José. E para quem é preterido, mais mal ainda, porque sempre vai se sentir desprezado. Família disfuncional, os patriarcas. E então, um dos filhos, o quarto filho de Lia, chamado Judá. É essa história que nós vamos ver hoje, né? Quando foi me dado o tema de socorro, falar sobre Judá, família de Judá, né? Eu tive que ir lá ler, porque era algo que eu passava meio batido sempre na família de Judá. Então eu fui, né, refletir um pouquinho sobre isso. E eu vi mais uma vez a culpa assolando Judá. Por quê? Porque Judá ajudou a vender José, o seu irmão. Lembra que eles iam matar, iam deixar José morrer lá naquela cova? Inclusive foi Judá que disse, espera aí, a gente podia vendê-lo como escravo para preservar a vida, né? Teve essa ideia. Enfim, José foi vendido. E nós vamos ver então de novo a culpa, a manipulação, a mentira, tomando conta de mais uma família da geração. A gente costuma dizer na psicologia que o pai cala, o filho fala. Aquilo que os pais não tratam, os filhos vão ter que lidar com isso. Né? Então, por isso que muitas vezes a coisa é de geração em geração. Uma ferida de rejeição que não foi trabalhada nos avós, vai passar para os filhos, que vai passar para os netos. E a gente não está falando de maldição. A gente está falando de feridas não curadas, de feridas não tratadas. Porque se eu me sinto rejeitada, vai ser difícil eu passar outra coisa para o meu filho, para minha filha. Se eu não sou tratada nisso, a gente dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. Às vezes a misericórdia, né? A misericórdia de Deus vem e cura. Amém, glória a Deus. Eu vou conseguir passar outra coisa. Então nós vamos ver, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, o seu celular, você que está na internet aí também, em Gênesis. Capítulo 38. Queridos, essa história, ela é muito interessante, que aqui nós vamos ver um pouquinho da história de Judá, dessa família. E é muito interessante porque no capítulo 37, para quem já leu, a Bíblia está falando sobre a história de José. Que os irmãos tinham acabado de vender José no capítulo 37. E estava contando a história. A gente imagina que vai continuar contando a história de José, que a gente já sabe, que depois ele foi vendido como escravo, depois foi padeiro, né? Ficou amigo e se tornou depois governador do Egito. Só que a Bíblia para, né? O autor desse texto, ele para o versículo 37 de José e ele começa o capítulo 38 falando de Judá. Aquele que tinha vendido o seu irmão. Então, falando, José estava indo para o palácio, né, foi vendido como escravo, e ele estava indo para o quê? Para um caminho que parecia de derrota. Né? Foi vendido como escravo. Só que a gente vai ver que enquanto José estava indo para um caminho de vitória, que depois do deserto vem a bênção, como a irmã nos contou aqui, né, e estava indo para um caminho de vitória, o seu irmão Judá foi para um caminho de derrota. Então imagine, né? O autor para o capítulo 37 e começa o capítulo 38, então falando da história de Judá e Tamar. Então, eu vou pedir para você ler, a gente vai lendo e vai comentando, porque é um texto um pouquinho longo. Capítulo 38, versículo 1. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Iura. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou Selá. Então, aqui a gente vê um homem que tinha acabado de vender o seu irmão. E eu imagino ele chegando em casa e vendo a dor, a tristeza do pai, porque daí eles levaram a túnica ensanguentada, dizendo que o filho preferido do pai, que era José, tinha morrido. Eu imagino a dor que ele viu do pai ali, e a culpa dele, sabendo que o que eles tinham feito, os irmãos se juntaram e fizeram aquilo contra José. Eu imagino esse peso da culpa. Ele tentando dormir e nada, não conseguia dormir porque a culpa vinha. E a culpa é assim mesmo. Ela tira sono, ela tira paz, ela tira fome ou ela dá muita fome. A culpa desregula o nosso organismo físico, a nossa mente, o nosso espírito. E eu imagino ele tentando, ele não conseguindo, então ele pega. E diante da culpa, amados, nós temos dois caminhos. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge. Lembra de Adão no paraíso? O que aconteceu? Desobedeceu a Deus. Quando Deus chega, Adão, onde está você? Aonde Adão estava? Escondido. Esse é o nosso mecanismo humano. Geralmente, o nosso primeiro impulso, se esconder. Eu estou errada, eu fiz uma coisa errada. Eu já não oro nesse dia. Aí eu vou como se Deus está aqui, né? Deus está ali. Deus nunca sai do lugar. Ele não é Ele que nos abandona. Mas pela culpa, pela vergonha, nós vamos nos distanciando de Deus. E daí eu já não oro um dia, porque... Ai, como se a gente pudesse esconder de Deus, né? Alguma coisa. Mas a gente é bobinho mesmo e acha que ainda pode esconder. Se eu não for lá e não assumir a culpa, Deus vai, né? Só que eu vou me afastando. Por quê? Porque algo impede a minha comunhão com Deus, que é a culpa. Então, diante disso, o homem, o ser humano, gente, é assim. Ou eu enfrento a culpa ou eu fujo. E nós fugimos de várias maneiras. Nós fugimos através de relacionamentos, nós fugimos através de prazeres fugazes, nós fugimos através de trabalho, né? Workaholic ali, ó, trabalhando, para não pensar no que eu fiz. Lembra aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado? Mais ou menos aquilo. Aquela voz fica na mente da gente o tempo inteiro. Isso quando o inimigo não fica assolando a mente com várias culpas, dizendo, olha o que, que você é, ainda afetando a nossa autoestima e tantas desgraças dessas setas inflamadas do diabo naquilo que já está ferido na nossa alma. Então aqui a gente viu que Judá não enfrentou, ele fugiu. Foi para uma outra terra, na terra dali, perto de Adulão, e ele tomou para si uma mulher cananeia, porque para o povo de Deus, eles eram um povo separado, não eram para eles se juntarem com pessoas que não eram de Deus, que não serviam o mesmo Deus, e ali é uma terra pagã, idólatra, e ele esqueceu tudo que ele tinha aprendido, e ele se juntou, se casou com uma mulher cananeia, e a Bíblia diz então que ele teve dois filhos, né? E no versículo 6 fala, Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, o seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, por isso o matou. Então aqui diz que o filho mais velho casou com Tamar, mas eu não sei qual era essa conduta perversa, a Bíblia não fala. Mas era uma conduta tão perversa, a ponto de Deus matá-lo. Aí Tamar ficou o quê? Viúva. Naquela lei, morria um irmão, a mulher tinha que casar com o próximo irmão, para dar a descendência. E, versículo 8, então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e lhe deu uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Ele pensava, a herança Se o irmão dele não tivesse descendência, a herança ia ficar para ele. Para que ele ia dar uma descendência para o irmão e ele ia sair prejudicado? Engano, estratégia, manipulação. Então ele tinha o prazer com aquela mulher, né, que era Tamar, mas ele não permitia que ela procriasse, porque ele derramava o sêmen no chão. E essa mulher desprezada, mais uma vez, viúva pela segunda vez. E aí nós vamos vendo ali que Judá, então, fica com medo até, né? Conhece aquela uma história, uma bobeira que falam da mulher dos sete maridos, que é viúva, que não sei o quê, que casa com um, morre, casa com outro, morre, aquela coisa toda. Ele acha que tem alguma coisa errada com Tamar. Ele não, provavelmente não percebia que a questão eram os filhos. E então ele fala para Tamar, olha Tamar, com medo, ele tinha um terceiro filho, lembra? Com medo que o terceiro filho também morresse, ele era muito jovem ainda, ele falou, olha, você vai para a casa do seu pai, quando Selá, que era o filho mais novo, crescer, eu vou dar para que você case com ele então, e ele vai dar essa descendência. Ela obedeceu, foi para a casa do seu pai, que era uma vergonha isso, né? Uma mulher casada ter que voltar para a casa do seu pai, porque as mulheres naquela época eram sustentadas só por marido ou filho, né? Ou pai antes de casar, e ela volta. E passa um ano, passa dois anos, passam anos, não sei quanto tempo, e ela sabia que Selá tinha crescido já, que já podia ser, né? Que ela foi prometida a ele, ele foi prometido a ela em casamento. Aqui era uma mulher que poderia pensar, estou esquecida, estou desprezada, né? E pensou provavelmente, porque a gente vai ver que ela agiu com as próprias forças dela. E daí o que acontece? Passa o tempo e de repente ela ouve que, veja Judá, ele perdeu o filho mais velho, imagina a dor, né? Eu digo que é muito desumano um pai ter que enterrar um filho, uma mãe ter que enterrar um filho. Ele perdeu o filho mais velho, com dor. Eu imagino na mente dele, ele pensando, Deus está me castigando pelo que eu fiz lá no passado. Você consegue imaginar isso também? Ele carregava a culpa, ele não tinha enfrentado a culpa, ele não tinha resolvido essa culpa. Então cada coisa que acontecia, provavelmente a mente dele ia para isso. Eu estou sendo castigado porque eu fiz aquilo. E de repente o segundo filho morre. Imagina de novo a dor dele, e agora? Poxa, que razão que tem minha vida, vou cuidar bem de sei lá, né? Vou protegê-lo. E então a gente, seguindo no texto, a gente vê que agora quem morre é a mulher de Judá. A Bíblia fala que passado o tempo do luto, que geralmente ali era uma semana, um tempo assim, ele foi para a festa da colheita, que era uma festa pagã, que tinha sacerdote, prostituta cultual, né? Que ficava no templo. E era onde morava, onde estava Tamar, quando ela ouviu falar que o sogro dela estava vindo, ela maquinou um plano. Ela se tirou a roupa de luto, que ela ainda estava com roupa de luto, até casar novamente ela está com roupa de luto, e ela se veste de prostituta. Ela cobre o rosto dela com véu para não ser vista, até porque as prostitutas cultuais faziam isso, cobre o rosto com véu, e ela fica no caminho onde Judá ia passar. Judá estava viúvo, né? Estava sem a esposa, viu a pessoa ali, não reconheceu que era Tamar, porque ela estava com o rosto coberto, e então ele fala, eu quero ter relação com você. O que você vai me dar em troca? Ali era uma prostituta, tinha troca, né? Tinha dinheiro. Ele, eu posso te dar um cabrito, só que eu vou mandar buscar. Ela disse, mas eu quero uma garantia. Como é que, né? Como é que ela ia ter certeza que ele ia voltar? E ele nem um momento desconfiou que era Tamar. Então ela diz, ah, eu quero o teu bordão, eu quero coisas pessoais, o teu anel, né? Que era como se fosse identidade hoje. Naquela época era aquilo que caracterizava que era da pessoa. Então era como se fosse identidade CPF. E ela pediu então para ficar com isso. E ele então teve relação e ela engravidou. Então Tamar engravida do seu sogro. Meio sórdida essa história, não é? Meio pesada, né? Se a gente for ver a Bíblia inteira, as histórias que nós vemos são de famílias destroçadas, de pessoas cheias de mazelas, que são alcançadas por algo que as resgata. Né? Nós vemos Elias com medo, nós vemos tantas fragilidades dos personagens bíblicos. Aqui nós relatamos os patriarcas e a gente viu tanta coisa na família deles. E Tamar, então, engravida, e quando é visto, né, as pessoas chegam para ajudar e falam, olha, a tua nora está grávida, ela se prostituiu, está grávida. Daí, imediatamente, um senso de justiça toma Judá e ele fala, tragam-na aqui, ela vai ser queimada viva. Aí ela faz chegar até Judá os pertences que estavam com ela, porque quando Judá voltou com o cabrito, ela não estava mais lá, era coisa premeditada. Ela não queria um cabrito, ela queria uma descendência, ela queria um filho, que era honra, né, para a mulher ter filho. Então, quando Judá fala que vai queimá-la, ela manda os pertences até Judá. E aí, o que, que assola de novo Judá? Culpa. O que foi que eu fiz? A minha nora. E é interessante que no versículo 26... capítulo 38, versículo 36. Então, olha lá, o versículo 25, ele fala assim, ó, quando ela estava sendo levada para fora, para ser queimada, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relação com ela. Aqui, meus queridos, mostra um indício de arrependimento, certo? Nesse momento, ela reconheceu o que ele reconheceu o que eu fiz. Eu prometi meu filho e não cumpri. Por medo, para proteger, eu deixei uma mulher desprezada, eu deixei uma mulher envergonhada. E aqui parece que é um início de arrependimento, quando ele fala, ela é mais justa do que eu. E então ela vai a gestação a termo, ela tem filhos gêmeos, de novo, gêmeos na família, né? E eles crescem, e a Bíblia fala que ele não voltou a ter relação com ela. Isso é uma prova de mudança de vida, de arrependimento, né? Porque normalmente, quando a gente se arrepende de verdade, a gente tem mudança de vida, não é só teoria. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui, amados, eu vejo Judá, então, se encontrando com todo esse passado dele novamente. E a Bíblia não relata exatamente depois o que, que aconteceu ali nos próximos capítulos imediatamente. E ela volta, então, lá para a história de José, que estava ocorrendo simultaneamente. E daí, a toda a história que a gente já sabe, né, da fome que assolou toda a terra, tudo aquilo que os irmãos fizeram, que foram até o Egito pedir, não reconheceram que era José, o governador do Egito. Enfim, toda a história acontece. E aqui eu queria realmente trazer isso para a nossa mente. Muitas vezes a gente vem à igreja, a gente serve na igreja, tem ministério na igreja, e às vezes a gente carrega algo não resolvido dentro da nossa vida. Assim como a dor fala que o corpo tem algo errado e que precisa buscar uma cura, a culpa na nossa vida fala que tem algo errado na nossa alma e que precisa também de uma cura. E às vezes a gente passa batido, fugindo. Quantas pessoas passam a vida fugindo de alguma culpa? Às vezes uma culpa até, uma culpa não verdadeira. Paul Tournier tem um livro muito bom, que é culpa falsa, ele trabalha a culpa falsa e verdadeira. E muitas vezes a gente tem uma culpa falsa. Eu tinha uma culpa falsa, gente, eu cresci com essa culpa falsa por muitos anos da minha vida, depois de grande que eu fui entender isso. Porque eu mamei até 3 anos, tá, gente? Então, assim, não é culpa minha não, né? Por favor, eu era uma criança, 3 anos. Só que minha mãe, brincando e contando para as pessoas, ela não sabia o efeito que isso estava causando em mim. Ela dizia que eu deixei ela pele e osso, né? Que eu mamava dia e noite. Isso é culpa verdadeira? É? Culpa minha, verdadeira? Não. Eu tinha culpa que ela me dava de mamar? Eu era uma criança de 3 anos, não tinha culpa. Quem tinha que pôr limite era minha mãe, né? Eu amo minha mãe, a gente brinca, tira, né, faz piada disso, mas ela não sabe o que isso causou na minha vida. Eu passei a vida me sentindo culpada que eu devia para o mundo. Que eu tinha que ser a melhor pessoa do mundo, porque eu tinha que compensar, porque eu fui, né, além de que eu nasci com o cordão enrolado aqui, quase morri quando nasci, ainda tinha, né, a bênção de ter nascido, enfim, por uma intervenção dela também, graças a Deus, de Deus. E eu cresci com essa culpa. Parece tão bobo, né? Mas eu me portava, eu vivia como alguém culpada. Então, existem culpas falsas. Por exemplo, um abuso sexual vai gerar muitas vezes na pessoa vítima do abuso que ela é culpada. Quantas pessoas nós trabalhamos que chegam com uma culpa gigantesca porque foram abusadas? Eu devo ter feito alguma coisa. Eu devia ter feito, eu devia ter fugido, eu devia ter... E sente sujo, e sente indigno, e sente culpado. Algo falso. Às vezes os pais se separam, os filhos se sentem culpados. Mas existem culpas que são verdadeiras. E estas que nós precisamos trabalhar. Quantas vezes a gente vai trabalhar a libertação com alguém e a gente começa a trabalhar a libertação, quando você chega ali, tem o quê? Culpa. E cá entre nós, amados, não é muito mais fácil nós perdoarmos o outro às vezes? Quem é mais perfeccionista aqui sabe bem do que eu estou falando, né? Quem é muito autocobrador, muito autocrítico, muito perfeccionista, às vezes é mais fácil perdoar o outro. O outro vem, pede perdão, diz, não, eu perdoo. Perdoar é divino, né? Eu perdoo, Jesus me perdoa, eu perdoo a pessoa. E a dificuldade, às vezes, de nós nos perdoarmos. Mas como a gente sempre fala, perdão, para eu perdoar, eu preciso saber o que o outro fez para mim. Se eu vou perdoar outro, eu preciso saber exatamente o que ele me lesou. E se eu vou me perdoar, eu preciso saber sim da minha culpa. Lembram? Duas saídas para a culpa. Ou eu enfrento, ou eu fujo. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia. Judas e Pedro. Os dois traíram Jesus. Duas traições, duas vidas, duas culpas. Os dois eram culpados. O que Judas fez com a culpa dele? Se enforcou. Toda vez que nós começamos a fugir de algo do nosso passado, nós estamos nos enforcando aos poucos. Talvez a gente não vá se enforcar lá diretamente, mas a gente vai estar se enforcando aos poucos. Toda vez que eu quiser não olhar para essa culpa, eu estou perdendo vida. E a Bíblia fala que Pedro, quando viu que tinha traído Jesus, e ele então cruza com o olhar de Jesus, Jesus saindo, ele cruza com o olhar de Jesus. Na hora que ele olha, cruza com o olhar de Jesus, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. É isso que nós precisamos fazer com culpa, amados. Chorar amargamente. Ah, é ficar vivendo no passado? Não, não, não. É exatamente o oposto. Porque eu não quero viver no passado. Eu choro amargamente. Eu me arrependo. Eu creio que ali foi a conversão de Pedro. Eu me arrependo. Eu peço perdão para Deus. Eu recebo perdão de Deus. E eu me perdoo. Eu escuto muitas vezes as pessoas falando, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Eu pergunto assim, quem é você para não se perdoar? Se Jesus te perdoou, meu filho, quem é você para não se perdoar? O poder da graça quebra as correntes da culpa. Nós vemos aqui, Deus então chegou nessa história, e depois Judá vai, encontra com José, e acontece perdão ali, naquela família. José perdoa, eles vão morar lá, e eles são abençoados por Deus. Graça, o poder da graça de Deus. E sabe o que é o mais lindo de tudo? Quem já ouviu falar que Jesus é o leão da tribo de Judá? Olha que coisa mais linda, amados. É graça. Jesus veio de uma linhagem de prostituta, de mentirosos, de gente que manipulou, de gente que desprezou. Não existe uma culpa que não possa ser resolvida pela graça de Deus. Aleluia! Nada do que eu fiz no passado, nada do que você fez no passado, pode impedir que a graça de Deus venha e seja derramada na tua vida e transforme a tua vida, como nós ouvimos a irmã contando aqui no testemunho. É graça. Deus então da linhagem dos patriarcas, né? E é lindo porque quando Jacó vai morrer, ele dá uma bênção para Judá e ele fala que ele é um leãozinho, ele é como um leãozinho, nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Mas ele fala, ele dá bênção, ele diz que ele vai ser abençoado e que o cetro nunca ia se apagar da sua linhagem. O que, que ele estava dizendo ali? A tua linhagem é de rei. E quem lá na frente vem como rei, depois de Davi, de Salomão, quem que vem? Jesus, o nosso rei. Aleluia! De uma linhagem dessa, vem o nosso Salvador. Deus não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém, porque pelo que você fez no passado, pelo que eu fiz no passado. O poder da graça de Deus, quando encontra um caos, ele floresce esse caos. Quando encontra um deserto, ele faz florescer esse deserto. E Isaías fala, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles podem se tornar brancos como a neve. Aleluia! Não importa o que você fez, o sangue de Jesus tem poder para lavar. 1 João 9 fala o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Aleluia! Justo, por quê? Porque Jesus Cristo, o Cordeiro sem mácula, foi fazer justiça naquela cruz por mim e por você. Jesus não te condena, Deus não está com o dedo apontado te condenando, assim como Deus não estava ali falando, olha só, Judá, você está colhendo. Não, é um Deus de graça, desde o Antigo Testamento é um Deus de graça. Amados, nós vemos pessoas saindo de depressão depois que se perdoam, depois que recebem o perdão de Deus, depois que confessam a sua culpa. Nós vemos pessoas engravidando que não conseguiu engravidar e quando confessa a sua culpa, recebe o perdão de Deus, se perdoa e engravidam. Nós vemos pessoas que só andavam para trás se boicotando na vida, porque quando a gente tem culpa, a gente se boicota, a gente puxa o próprio tapete. Conhece essa história? A gente gera uma autoagressividade, uma autocondenação. E essas pessoas que se boicotavam quando recebem o perdão e se perdoam, elas voam na vida. Liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? O Espírito Santo está trazendo à tua mente algo que talvez esteja te aprisionando ainda. E talvez você diga, eu já escuto muitas vezes, mas eu já pedi perdão. Aí eu pergunto, e você já se perdoou? Às vezes a gente até pede perdão para Deus, mas a gente não recebe. Eu não recebo esse perdão, eu não vivo como alguém livre. Eu continuo vivendo como um escravo, como se eu tivesse acorrentada. Sabe aquelas bolas de ferro? Quando eu vivo com culpa na minha vida, eu vivo como se fosse carregando bolas de ferro. Não tenho alegria, não tenho paz, não tenho liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa talvez é a verdade que Jesus tem para você nessa noite. Filha, entrega essa culpa diante da cruz. Filho, chega de sofrer, vamos entregar essa cruz, essa culpa na cruz? O meu sangue tem poder de lavar e de purificar o seu passado, a sua culpa. E talvez seja algo que você nunca abriu com ninguém. E você não vai precisar vir aqui na frente falar. Mas você vai precisar sim ter uma atitude de confronto com essa culpa. Amém? Você vai poder ter uma atitude e dizer, chega, eu não nasci para viver escravizado. Jesus Cristo não morreu na cruz para eu ter uma vida pobre, mesquinha espiritualmente. Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Você podia se levantar agora? E talvez você também nunca tenha entregado a sua vida totalmente para Jesus. Talvez você nunca confiou nesse versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. E talvez nessa noite você queira fazer. eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero pedir perdão por todo o meu passado e deixar esse passado sujo, esse passado talvez de incredulidade, de dor, eu quero deixar na cruz de Cristo nessa noite. Talvez você queira experimentar uma nova vida, você tem vindo aqui como visitante e ainda não tomou esse passo, essa decisão. O que eu preciso fazer? Só dizer eu quero. Só dizer eu quero uma nova vida. Chega de viver como escravo. Amém? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida para Jesus e dizer, Senhor, eu quero ter uma nova vida com o Senhor? Tem alguém que ainda não fez essa decisão, que gostaria de ter essa decisão nessa noite? Se tiver, levanta a mão e a gente vai orar por você. E outro desafio é, tem algo que o Espírito Santo te lembrou agora, nessa noite, que você precisa entregar? A vida está pesada? A vida está difícil? Talvez um relacionamento que você não foi muito honesta, muito honesto? Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei com dois filhos adolescentes com a vida destroçada. E eu lembro que o pastor Silvado, ao me receber no gabinete, ele refletiu graça. E ali eu entendi o que era graça. Ali eu fui entender, embora eu já fosse, né, de lar evangélico, ali eu entendi o que era graça. Eu não precisava mais carregar o peso do pecado, eu não precisava mais carregar tudo aquilo que eu vinha carregando. Só os meus dois filhos, que hoje já são adultos e eu já sou vovó, né? Amados, tem alguma coisa que você está carregando e você quer entregar hoje? Eu vou te chamar para você tomar uma decisão. Se você tem essa decisão, vem aqui na frente. Se você precisa de uma oração, você não precisa falar para a pessoa que vai orar com você, mas você vai tomar essa decisão dizendo, Senhor, eu estou entregando isso que até agora estava me atormentando. Ninguém precisa saber o que é você e Deus. Tem alguém? Pode vir aqui na frente se tiver. Nós vamos ter as pessoas que vão estar orando por você, te ajudando em oração. Porque a graça de Deus está pronta para te alcançar e transformar numa nova vida, um novo recomeço, um novo futuro, vida em liberdade. É o que Jesus tem para você. Daquela vida, daquelas famílias destroçadas, veio o Rei Jesus, veio o nosso Salvador. Imagina da nossa vida transformada e redimida, o que Deus pode fazer. Amém? Se tem alguém, quero que venha aqui, nós vamos estar orando, senão nós vamos orar, terminar esse culto. Se você quer ir no teu lugar orar, entregar para Deus isso, nós vamos estar orando. Se você quer ficar aí no teu banco e tem algo que você quer entregar, coloque a mão no teu coração e a gente vai estar orando. Tem algo que você quer entregar? Amém, amém, amém. Coloca no teu coração a mão e nós vamos orar agora. O amor e a graça de Deus estão sendo derramados nessa noite. Pai amado, nós queremos colocar cada vida que está com a mão no coração agora, Senhor. Deus, pedindo, Deus, que nesse momento a Tua graça, o poder da Tua graça invada essas vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, para que cadeias de culpa sejam quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, isso que tem atormentado o Teu filho, a Tua filha, todo esse tempo, Pai, agora, Senhor, essa decisão que está entregando diante do Senhor, que agora seja tudo derramado na cruz de Cristo. Deus, assim como nós vimos famílias restauradas pelo poder do Senhor, Pai, talvez culpa, Senhor, por coisas que ouviram, coisas que passaram, Deus, culpas falsas, culpas verdadeiras, sejam quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, e essas pessoas que estavam fugindo, que não conseguem confrontar isso, que agora o Teu Espírito Santo confronte, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu poder agora, o poder do Teu amor, venha curar essas vidas agora, Senhor, e que todo o passado fique na cruz de Cristo, Senhor. Nós declaramos a bênção, uma nova vida, um novo tempo, Senhor, na vida do Teu filho e da Tua filha, que está entregando, Senhor, esse fardo para o Senhor. Ah, Papai, a Tua palavra diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Senhor. Tem pessoas aqui cansadas, Senhor, da dor, da culpa, cansadas de se autocriticar, cansadas do perfeccionismo, cansadas de carregar essas correntes, Pai. Deus, em nome de Jesus, que isso seja trocado agora, Senhor. Que o sangue de Jesus que lava e purifica agora seja derramado em cada vida, Senhor, para que o perdão de Jesus aconteça, Senhor, e esse fardo se torne leve e suave, porque assim é a vida com o Senhor. Pai, que no lugar da culpa venha, Senhor, a confiança no Teu perfeito amor. Pai, uma nova vida, Senhor, um novo fluir do Teu Espírito, Senhor, no lugar dessas mentiras que o inimigo estava tentando colocar nessas vidas. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, a vida de cada irmão, de cada irmã, e que o Teu Espírito continue ministrando essa palavra, essa mensagem, todos os dias, Senhor, a ponto de que a gente possa realmente se ver totalmente livre para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado.